Mas, gente, nós vamos tratar de um assunto muito importante agora, referente à questão da área da saúde. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com a doutora Moema Santos. Ela é médica hematologista com atuação em Passo Fundo. Ela é especialista no diagnóstico e tratamento das doenças do sangue, como anemias, leucemias, mielomas, entre outras. E o assunto é o Junho Laranja. Vamos falar da importância da conscientização nesse sentido. Doutora Moema, antes de mais nada, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, doutora.
Bom dia, eu que agradeço a equipe da Rádio Cacique pelo convite, né, de poder esclarecer algumas situações em relação a esse mês tão importante do Junho Laranja, que é o mês de conscientização sobre anemia e leucemia, né, e esse alerta para a importância de um diagnóstico precoce de algumas doenças do sangue, né?
Pois é, antes de mais nada, a importância de uma campanha, de uma ação como essa e de bate-papos, né? Onde alcançamos uma região toda para que as pessoas se conscientizem, principalmente na questão de daqui a pouco tomar os devidos cuidados e se precaver de doenças tão violentas como essas, né, doutora?
Sim, com certeza. Na realidade, a gente sabe que anemia, né, é um sinal que merece bastante atenção. Muitas vezes as pessoas não fazem um diagnóstico. Por quê? Porque anemia, geralmente, ela dá cansaço, né? Ela dá uma palidez, às vezes a gente pode ter um pouco de tontura, às vezes dor de cabeça, dor nas pernas. Então, são sintomas que a gente, às vezes, não prioriza, né? Ou acha que excesso de trabalho, ou acha que está com excesso de sobrecarga e deixa passar, né? Então, isso são situações importantes e é uma alteração que é vista num exame simples de sangue. E a gente tem vários tipos de anemia que merecem, né, uma investigação correta.
As pessoas às vezes confundem um pouquinho, até essa questão de definir o que tem. Será que eu tenho anemia? Será que eu tenho leucemia? Elas têm algumas semelhanças, doutora?
Na realidade, a gente tem um pouquinho de um mito, né, que a anemia possa se transformar numa leucemia se a gente não cuida. Então, na realidade, existem algumas anemias que são por alteração de produção lá da fábrica da medula óssea que produz as células do sangue. São alguns tipos de anemias especiais, na realidade, que pode ter uma evolução um pouco mais grave. Mas, na grande maioria das vezes, a anemia pode ser por um sintoma carencial, alguma deficiência de vitamina, alguma alteração alimentar, alguma perda excessiva de sangue, alguma doença gastrointestinal ou doenças ginecológicas nas mulheres, né? Então, são situações bastante simples de serem resolvidas precocemente, antes da gente ter sintoma, porque anemia, na realidade, ela afeta o que a gente chama da parte do glóbulo vermelho, aonde tem hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio para o tecido. Então, geralmente, a gente pode ter sintomas muito simples de fadiga, tontura, palpitação, cansaços, enfim. E hoje, atualmente, tu fazendo um exame de avaliação, um screening, que a gente chama o hemograma, que é um exame simples de sangue e rápido, tu já consegue detectar precocemente.
Nem sempre as pessoas acabam fazendo esse processo de daqui a pouco anualmente. Seria o quê? O ideal anualmente, pelo menos, doutora, fazer alguns exames de checagem?
Olha só, geralmente as mulheres fazem as avaliações com o ginecologista. Tanto Sim. as jovens, né, quanto as mulheres maduras, enfim, têm suas avaliações. O homem geralmente tem um pouco mais com o cardiologista ou seu urologista para ver próstata. Nesse momento, ou o médico da sua região, do seu posto, ele vai fazer um exame de sangue, que é simples, que é o hemograma. Uhum. E se tiver alguma alteração, né, importante, ele vai adiante na investigação. Então, a gente sabe que a anemia, na realidade, ela é uma, a gente chama de uma síndrome. Ela pode ser secundária a várias outras doenças. Por isso que é importante sempre investigar.
E hoje, felizmente, né, em todos os sentidos, a medicina está tão avançada que basta você constatar que está com problema e encarar o tratamento, né, doutora?
Mesmo a leucemia, ó, existe uma situação bastante, existe uma, a gente chama de um tabu importante sobre a leucemia. A leucemia hoje não é um significado, muitas vezes, de uma evolução ruim.
Sim.
A gente tem vários tipos de leucemias e a gente sabe que gradativamente, a cada ano, a gente tem tratamentos que surgem e que estão surgindo e que são muito adequados e com menor toxicidade. Uhum. Então, a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele é extremamente importante. Por quê? Porque a gente pega o paciente antes dele ter sintomas ou uma exacerbação da doença. Por quê? Porque várias situações a leucemia pode acarretar quadros de infecções recorrentes, porque altera a célula de defesa do nosso organismo. Sangramentos, às vezes aumento de ínguas, mancha roxa pela pele. Então, são na realidade, alguns sintomas, né, sinais que a gente tem que ir buscar investigar. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo o paciente mais maduro, com mais idade, hoje alguns tratamentos são feitos a nível domiciliar, em casa, com tratamentos específicos. Então, esse estigma, né, essa correlação de uma coisa ruim que a gente via na novela, que a gente via na TV, isso mudou muito nesses últimos anos.
Olha só. E, doutora, a gente fica imaginando que tem algumas doenças que parece que preferem uma determinada idade ou sexo, mais as mulheres, mais os homens. A anemia e a leucemia, dá para ter uma noção se é a partir de uma idade que a pessoa tem que estar mais atento ou não, doutora?
A anemia, existe vários tipos. Existem as anemias, na realidade, que são mais frequentes em mulheres jovens, que são por ferropenia, enfim. Hoje a gente tem muitas cirurgias, né, de trato gastrointestinal, as bariátricas, as cirurgias estéticas, em que a gente tem uma perda importante ou uma dificuldade de absorção de algumas vitaminas que são mais importantes. E existe, na realidade, algumas anemias que são por alteração de produção, que tende a ser em pessoas um pouco mais maduras. As leucemias, na realidade, as crônicas, a gente vê muito mais frequentemente em pessoas mais maduras, né? Mas as leucemias agudas, infelizmente, elas atacam qualquer idade e é um quadro um pouco mais abrupto, né? Um início, como o próprio nome diz, agudo e com bastante sintoma.
Certo. Bom, só quero orientar nossos ouvintes que nós estamos ao vivo com a doutora Moema Santos, falando exatamente sobre esse mês laranja, né? O mês de junho, que está chegando ao final, o mês, mas a conscientização, ela se intensifica nesse mês, mas evidentemente que sempre a gente precisa tomar esses devidos cuidados. E as pessoas que têm dúvidas estão mandando mensagens aqui e perguntas para o 984-18-21-45. Doutora, aproveitando a oportunidade da sua participação aqui no programa, em relação, principalmente, doutora, a essa questão das crianças e dos tempos de hoje, está havendo um aumento no número de casos, principalmente de anemia e leucemia, doutora, e pode ter relação, inclusive, com a questão alimentar?
Certamente. Na realidade, atualmente, a gente tem tido alimentações mais, como a gente chama, fast food, né? A gente não tem mais algumas, e até pelo estilo de vida que se mudou nos últimos anos, e o tipo de alimentação que nós sabemos que, infelizmente, algumas são geneticamente modificadas, né? Então, a gente começa a ter as alterações de absorção ou as intolerâncias. E isso pode levar a algum grau de anemia, porque a gente tem um processo inflamatório um pouco mais importante. Na realidade, a gente sabe que a gente também aumentou a sobrevida média, a gente está tendo mais exposições ao longo da nossa vida, né? Então, a gente sabe que a gente se expõe mais a alguns produtos, algumas áreas de trabalho, agricultores se expõem, por exemplo, a venenos, né? Algumas pessoas que trabalham com solventes têm um risco maior de exposição. Então, nós sabemos que alguns produtos a gente altera a formação do que a gente chama do DNA celular e forma população doente. Então, a gente sempre tem que ter cuidado um pouco mais importante, a gente tem que ter diminuição, cuidar as exposições, quanto mais eu estimulo o meu sistema imune, ou seja, quanto mais eu tenho contato com quadros infecciosos, inflamatórios, mais pode haver um momento de desregulação desse sistema. Então, a gente, cada vez mais, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? A gente, infelizmente, por exemplo, atualmente, nós vivemos uma mudança de clima extremamente importante. Nós, no Rio Grande do Sul, a gente teve todo esse problema nos últimos anos. A gente tem exposições mais importantes e somos de uma área de agricultura também que há exposição. Então, a gente sempre... Cabe lembrar, né, que fazer alguns exames que a gente chama, né, exames de rotina, acompanhar e ver o seu médico, né, tem algum sintoma, busca, né, o atendimento, manchas na pele, muito cansaço excessivo, né, alterações nas mulheres de ciclo menstrual, muito sangramento a mais, a gente notar alguma íngua, que a gente vai... Claro, obviamente, excluir um quadro infeccioso primário. Então, são situações que a gente pode tentar resolver isso de uma forma um pouco mais precoce, com uma investigação mais adequada.
Perfeito. Doutora, uma outra questão, o tipo sanguíneo pode ter alguma influência na questão até de ser mais propenso a ter problemas, quem sabe, de leucemia e até anemia, doutora, ou não?
Geralmente o tipo sanguíneo não influencia nesse momento, certo, né? O que a gente cuida, existem algumas alterações genéticas que são adquiridas ao longo da vida, mas que não são herdadas, uhum, porque algumas pessoas comentam, ah, meu pai, meu irmão, alguém teve um padrão de leucemia, eu vou ter? Não, nem sempre isso acontece, por quê? Existem algumas alterações genéticas que são adquiridas ao longo do tempo, mas que não são herdadas. Então, isso são algumas situações que é importante esclarecer, obviamente, se eu tenho um histórico familiar de doenças mais graves, cânceres de forma geral, a gente tem que ficar mais atento. Alguns cânceres, sim, existe um gene que tem uma tendência familiar, né? Mama, a gente sabe, trato gastrointestinal, enfim, e outros não. Mas sempre, né, fazer exames de rastreamento, as mulheres na realidade acabam tendo que buscar sempre avaliações de ginecologista e vão fazer além dos exames de mama e preventivo, vão acabar fazendo exames de sangue, assim como o homem no cardiologista, no urologista, vai acabar fazendo isso. E se tiver sintomas, ou seja, o que a anemia não dá febre, não dá dor, por isso que a gente acaba protelando. Como, por exemplo, ia no mercado todo dia, não estou mais não querendo ir, cansei, não vou no mercado na feira, estou um pouco mais cansado. Uhum. Se isso começar a mudar teu hábito de vida, é importante ir investigar.
Doutora, é mito ou é fato a questão do sangue bom? Não, eu tenho tipo sanguíneo determinado tal. Realmente tem essa diferenciação do sangue bom ou não, doutora Moema?
Não, a gente não fala em sangue bom, né? A gente fala na realidade de toda uma história genética e familiar, e a gente também sabe que alguns, por exemplo, que alguns pacientes têm o famoso sangue bom, que é o tal do doador universal, né? Isso. Enfim, mas também é difícil porque ele não consegue receber só daquele mesmo tipo. Uhum. Então, o sangue bom, na realidade, são pessoas que têm bons hábitos de vida,
né? Saudáveis,
que têm, né? Saudáveis em termos de a alimentação, atividade física e hábitos não ligados a cigarro, bebidas, enfim. E isso a gente chama realmente de um sangue bom.
Com certeza. Doutora Moema...
Porque hoje nós mudamos, né? Obviamente a gente sobrevive mais. Então nós não classificamos mais o paciente como idoso ou não idoso, ou que hoje é um paciente que a gente chama que tem uma performance clínica boa ou não. A gente vê pacientes jovens com péssima performance clínica e pacientes idosos com excelente performance clínica, ou seja, com excelente qualidade de vida. E isso é o mais importante do que a idade numa certidão de nascimento.
É. E a gente percebe que pelo menos o sinal de alerta sempre dá no corpo. A senhora falava aí dessa questão dos sintomas, né? O corpo sinaliza, né? É uma questão de a gente estar atento e buscar as alternativas, né?
Não adianta a gente querer, né, protelar o problema. Às vezes a gente esconde atrás de um medo, uma angústia ou na realidade de querer enfrentar. E quanto mais precoce se resolve, muito melhor é não só para o paciente, mas é toda uma família que adoece junto.
É, sem dúvida. A gente sabe que essa questão aí de ter alguém na família com algum tipo de problema, e quanto mais deixar, né, mais se agrava a situação. Essa é a realidade, né, doutora Moema?
Com certeza, isso é um princípio básico. Mas a gente sabe que, eu acho que atualmente, as pessoas vivem mais e com melhor qualidade de vida. A gente antigamente achava os pacientes de uma certa idade e classificava elas, como eu falei, de um paciente idoso. Uhum. Para nós hoje não é um risco mais. O risco é atividade física, qualidade de vida, alimentação e aquele paciente que tem um acompanhamento periódico e que certamente vai ver qualquer alteração de uma forma mais rápida e muito mais precoce, com um resultado de tratamento também melhor.
Me parece, né, doutora Moema, que até essas campanhas, como essa campanha do Junho Laranja, elas têm uma importância significativa nessa reflexão que a senhora está fazendo aí, né?
É, mas com certeza, e também é um meio de conscientização para doação de medula, que é um exame que a gente faz de sangue no redome, né, mais próximo da sua região, para ver se existe alguma compatibilidade. E não significa que vá ter que doar. E sempre lembrar que a gente não doa a medula óssea, a gente doa uma célula progenitora, então não é nenhum procedimento cirúrgico, e é importante a população saber.
A conscientização de pessoas se disponibilizando a serem doadores tem aumentado também, doutora Moema, pelas suas informações?
O Brasil, graças a Deus, sim. O Brasil hoje ele já aumentou e está quase em terceiro doador mundial em número na realidade estatística.
Dentro do possível, a gente vai repassando algumas perguntas dos ouvintes, e a gente sabe que hoje o celular é um grande problema, assim como ajuda em muitas coisas, mas o nosso ouvinte aqui, o João Carlos, diz o seguinte: bom dia, Paulo, pergunta por gentileza para a doutora, as pessoas ficando no celular o dia inteiro, não fazem nada. Ah, certo, deixam a vida ociosas, né? O João Carlos está dizendo, não faz nenhuma atividade, fica o tempo todo no celular. Realmente, né, o importante é as pessoas terem uma vida ativa, né, doutora Moema?
Ai, certamente. E na realidade a gente tem que lembrar que atualmente a gente não está mais em Dr. Google, né? A gente está em inteligência artificial. Então a gente tem que ver que cada pessoa é individualizada. Uhum. Então a gente tem que sempre buscar, com certeza, informações da melhor forma possível.
No canal
mas
certo.
Tem que passar, né? E tem que passar por um exame clínico, né?
Exato.
Então isso é importante. E como ele falou, né? A gente está numa vida extremamente mais rápida, mais ansiosa, mais digital. Então as pessoas deixam de fazer muita coisa, né? E a gente está num momento de maior ansiedade por tudo que nós passamos no Rio Grande do Sul.
E além do Dr. Google, certamente aquele aspecto de, não, a minha vizinha, o meu vizinho, o meu familiar teve os sintomas assim, deve ser isso, o achômetro aí, né? Não funciona, né, doutora?
Não funciona.
Esse tem tudo para dar errado, né?
Com certeza.
Tem tudo. Bom, doutora, nós queremos agradecer a sua disponibilidade pela participação aqui na nossa programação. Sem dúvida alguma, esse tipo de bate-papo aí vai fazendo com que as pessoas cada vez mais vão se conscientizando de estarem atentos aí à sua saúde. Obrigado, viu, doutora, e bom trabalho.
Eu agradeço a todos, a equipe da Rádio Cacique, todos os ouvintes, e a gente fica à disposição aí na rede social, Instagram, enfim, tudo, se quiser, tiver mais alguma dúvida.
Certo.
Um abraço a todos, boa semana, então.
Igualmente. Qual é seu arroba, doutora, já que a senhora falou em seguida?
É arroba Moema Nenê, hematologista no Insta.
Tá bom. Obrigado, tá bom? Mais uma vez. Conversamos com a doutora Moema Santos, ela é médica, e está aí tendo esse contato com a gente aí, né? As suas especialidades, né? As suas especialidades aí, para vocês terem uma ideia, médica hematologista com atuação em Passo Fundo, especialista no diagnóstico e tratamento das doenças do sangue, como anemias, leucemias, mielomas e também entre outras, tá bom, gente?